Olá, meu nome é Rafael Rocha e este é o quarto episódio de Tons de Cinza, um podcast sobre game design e produção de jogos de interpretação.
T-minus 5, T-minus 4.
The sound you are hearing is the final countdown to an experimental atomic blast, the most awesome, devastating power known to mankind. Do it yourself.
Já faz um bom tempo desde que eu gravei o último episódio de Tons de Cinza. Na verdade, já faz mais de um semestre. Se não me engano, o episódio 3, que era chamado Por que Diabos Servem as Regras nos RPGs, foi gravado em novembro de 2011. Então, dá um hiato aí de mais ou menos 8 meses entre os dois episódios. Bem, de qualquer forma, eu nunca tinha prometido nenhuma periodicidade mesmo por aqui, e eu acho que eu não vou conseguir começar a fazer isso a partir de agora, então eu já não vou tentar não enganar ninguém. De qualquer forma, agora eu entro nas férias de fim de semestre e acredito que as coisas fiquem mais tranquilas. Eu já tenho uns 2 ou 3 episódios engatilhados depois desse. O plano é que mais uns 2 ou 3 nos próximos meses, e depois vai saber quando entrar de férias de novo. Mas chega de desculpas então. O episódio de hoje vai ser sobre o que eu chamo das 3 perguntas fundamentais. Na verdade, são as 3 perguntas elaboradas pelo Jared Sorensen, que tratam da concepção de um jogo de RPG. Eu vou tentar aprofundar um pouco sobre essas 3 perguntas, que são muito básicas, na verdade. As perguntas em si são muito simples. As reflexões que você é obrigado a fazer quando você se depara com elas é que são interessantes. Bem, o já mencionado Jared Sorensen, que é autor do Lacuna, Inspectors, o Free Market, junto com Luke Crane, que também foi autor do Free Market, do Burning Wheel, do Mouse Guard, eventualmente com John Wick, do House of the Blood, enfim, de uma série de outros jogos, eles davam alguns seminários sobre game design. E era sempre comum que eles abrissem e costurassem seminários ao redor das 3 perguntas, que são: sobre o que é o seu jogo, como ele garante que isso aconteça e que comportamentos ele recompensa. Essas questões parecem simples e, na verdade, elas em si são bastante simples, mas elas são ferramentas excelentes para funcionar como um ponto de partida no processo de design de jogos, porque elas justamente focalizam sua atenção, seus esforços, naquilo que você escolheu como cerne do seu jogo, né, na sua proposta inicial para o seu jogo. Essas 3 perguntas fundamentais não são exatamente uma novidade, né? Acho que esses seminários do Jared Sorensen com o Luke já aconteceu em 2006, 2007, se não me engano. Né? Quem acompanha um pouco a cena de jogos de RPG independente já ouviu falar delas diversas vezes. Assim como, inclusive, elas apareceram em alguns jogos já. O próprio House of the Blood do John Wick, ele cita a origem das perguntas, né, comenta, enfim, as conversas dele com o próprio Jared, e depois ele responde as 3 perguntas dentro do próprio jogo. Um modelo que o Eduardo Caetano com o Violentino aqui também adotou. Ele, na apresentação do jogo, ele discute rapidamente as 3 perguntas e apresenta as respostas do Violentino para essas 3 perguntas, apresentando dessa forma um pouco a proposta do jogo. Também um outro lugar onde essas perguntas apareceram recentemente foi no concurso Faça Você Mesmo de Criação de Jogos 2012 da Secular Games, onde nós pedimos que os participantes, de forma obrigatória, eles tinham que responder essas 3 perguntas. O jogo, para ser aceito no concurso, as pessoas tinham que fazer essa reflexão. O resultado disso, em alguns casos, foi muito interessante, em outros nem tanto, até porque, e é justamente por isso que eu escolho fazer esse episódio sobre esse tema, a gente não tem o hábito de pensar, de forma geral, lógico, né, assim, generalizando, sobre o que são nossos jogos, para que eles servem, o que a gente quer alcançar com eles. Então, algumas pessoas tiveram reflexões, conseguiram fazer reflexões bem interessantes sobre seus jogos, outros responderam as respostas clássicas, que é o que eu vou abordar daqui pra frente. Mas quando as perguntas funcionam, quando você consegue elaborar alguma coisa interessante com base nelas, geralmente o que você tem na sua mão é um início perfeito para a criação do seu jogo de RPG, porque elas te dão uma base, é quase como se você chegasse exatamente ao cerne, ao núcleo, ao esqueleto do seu jogo. aquilo ao redor de qual todas as outras coisas serão construídas. Ao redor do qual nós vamos, inclusive, chegar na discussão do episódio passado, ao redor do qual você vai pensar as regras, pensar as mecânicas, né? E se a gente parte do pressuposto que as regras importam em um jogo para alcançar certo tipo de experiência em um jogo de RPG, então você precisa saber exatamente que tipo de experiência você quer. Então, eu acredito que as três questões, as três perguntas fundamentais casam diretamente com essa discussão, né? Se elas são análogas, elas são gêmeas siameses dessa discussão de que as regras são elementos tão importantes para a narrativa, para a história que vocês vão criar, do que as próprias pessoas que estão ali, do que o próprio cenário, enfim, são elementos tão importantes quanto. É importante levar em consideração também o fato de que essas três perguntas, elas compõem um exercício interessante de conceituação, de criação da proposta de um jogo, mas não do jogo em si. Então, não é uma metodologia de game design, pelo contrário. Mas é uma ferramenta para que você consiga deixar mais claro na sua cabeça o que você quer no jogo. E então, ela, a partir daí, expandir para outras coisas. Mas você tem um cerne, um núcleo do jogo bastante claro. Então, é possível que você tenha as três perguntas muito bem respondidas e jogos ruins. Porque elas vão dizer da proposta do jogo e não da sua execução. Mas eu acho, enfim, a minha opinião é que é muito difícil você ter um jogo bom sem pensar muito nessas coisas, né? Talvez não seja possível, mas enfim. Então elas não são uma garantia de um bom jogo, mas elas são uma ótima forma de você começar a ter uma visão clara sobre o seu jogo. E a partir daí você tem, né, outros desafios, que é o desafio de design, enfim, né, da elaboração das mecânicas, de como o sistema se compõe ao torno dessas mecânicas. Mas você já começa com um passo à frente, você já começa com uma noção do que você quer fazer, afinal. Bom, então vamos dar uma olhada nas tais três perguntas. A primeira delas, sobre o que é o seu jogo? O impulso das pessoas ao responder essa pergunta geralmente é: ah, bem, o meu jogo, 10 mil anos atrás, os deuses entraram numa batalha contra os dragões, e aí caiu a Era de Trevas, e então a humanidade foi soterrada, e agora a magia voltou pro mundo. Ok, beleza. Isso não é sobre o que é o seu jogo, isso é o cenário do seu jogo, né? E aqui eu faço um parênteses, abro parênteses, de que as três perguntas são muito mais, elas são feitas para se você estiver criando um jogo e não um cenário. Não adianta você criar um cenário para Dungeons & Dragons, uma ambientação para Fate, enfim. A discussão aqui é você está criando um jogo do zero, com suas regras. Então não importa se o seu jogo tem o melhor cenário do mundo, se o cenário é incrivelmente inovador e tem todo um histórico super bem trabalhado. Seu jogo não é sobre isso. Eu acho que uma forma interessante da gente pensar sobre o que essa pergunta trata, sobre o que é o seu jogo, é a gente começar a pensar sobre o que não é aqui que a gente está perguntando. Já que a gente quer chegar no cerne, né, qual que é o foco do seu jogo, aqui você não vai colocar aquela, geralmente aquela descrição do seu jogo que vem no livro, na contracapa do livro, ou numa, sei lá, numa propaganda dele. Aqui você vai chegar no miolo dele, o que você quer mesmo alcançar com o jogo, quais são os temas, quais são as questões que você quer explorar, que tipo de experiência você quer trazer com o seu jogo. Então, por exemplo, o Dungeons & Dragons. Se você pegar o livro, você vai virar o Dungeons & Dragons, e aí na contracapa vai estar alguma coisa assim: ah, viva aventuras, no mundo de fantasia, onde você pode fazer tudo que você imagina, enfrentar grandes perigos, dragões, masmorras e... Ok, isso é legal. Mas o jogo, sobre o que o D&D realmente é? O D&D é sobre isso? Não. Se a gente fosse ter uma resposta honesta, olhando do ponto de vista de quanto jogo, quanto um sistema composto por mecânicas, o que o Dungeons & Dragons faz? Né? Assim, o Dungeons & Dragons é sobre matar monstros, aceitar desafios, né? Assim, criaturas malignas, e com isso avançar de nível, conseguir mais experiência, conseguir itens mágicos, enfim, um aumento gradativo de poder através do combate a criaturas malignas. O D&D é sobre isso. É assim, não, mas que isso, meu D&D é interpretação, ok, no meu também, mas o foco do jogo é esse, a mecânica, as mecânicas de recompensa, tudo ele é construído em volta disso, o tema do D&D é o combate, né, assim, ah, não, mas que isso, Rocha, eu já ouvi falar, tem exploração, tem, como é que é, exploração, combate, tem mais um, intriga? Duvido. Enfim, exploração, combate e mais alguma coisa, mas o foco mecânico do D&D não é exploração, né, assim, é o combate. Mesma coisa se a gente fosse responder a respeito de um jogo indie, por exemplo, o Dogs in a Vineyard. Ah, é um jogo sobre pistoleiros, mormons, num oeste americano de fantasia. Não. Esse é o cenário do jogo. Mas o jogo em si tem uma, né, uma discussão sobre moralidade, sobre julgamento moral, enfim, as consequências desse julgamento, as consequências das ações dos personagens. Então, assim, ele é fortemente calcado na ideia de moralidade. A resposta aqui dessa primeira pergunta sobre o que seu jogo é, não é por que seu jogo é legal, que também é uma boa pergunta, mas não é exatamente o que a gente está querendo aqui. Essa pergunta seria algo do tipo, por que eu estou criando esse jogo? Assim, por que que, o que realmente me move a criar isso? O que ele faz que nenhum outro jogo faz? O que ele faz muito bem? Então, se a gente pegar dois exemplos que responderam muito bem essa pergunta, o que a gente vai ter? O primeiro deles é o já citado House of the Bloody, do John Wick. Quando ele responde sobre o que o meu jogo, né, sobre o que é o meu jogo, ele vai dizer: esse é um jogo sobre tragédia. Mais que isso, esse é um jogo sobre paixão e o preço, né, de levá-la até o fim. Preço que isso leva. Isso pra ele é o que o jogo dele é. Já o nosso amigo Eduardo Caetano responde sobre o Violentina. Violentina é um RPG que busca capturar a essência, a dinâmica cinematográfica e a linguagem narrativa de filmes como Pulp Fiction, Snatch, Porcos e Diamantes, Cães de Aluguel, Jogos Trapaça e Dois Cantos Fumegantes. É isso. Então não precisa ser exatamente um tema, um ponto moral, uma discussão profunda. Não. A resposta do Dungeons & Dragons mesmo é uma resposta que é bastante honesta. Né? Assim, é sobre combate, matar monstros e pegar as coisas deles, basicamente. Essas respostas elas têm que ir no cerne. E elas não têm que responder, elas não têm que dizer do cenário. O cenário reflete essas coisas. É quase como se a gente estivesse falando de um modelo concêntrico, onde essa ideia de sobre o que o seu jogo é o núcleo dele. É o miolo ali, como se fosse um, né, a gente tá falando de um rocambole, é aquela parte mais interna, o recheio dele ali, a primeira, mais profunda. E sobre o que seu jogo vai ser, vai refletir em todos os outros elementos. Vai refletir no cenário, vai refletir em tudo, né? Assim, nas opções dos personagens, se você fizer um design interessante, que seja mais ou menos lógico com a sua proposta. Mas você não pode partir do que o cenário é. O cenário não é o seu jogo, né? Ele é onde se passa o seu jogo, ele reflete a proposta do seu jogo. Na verdade, o que seu jogo é, pode ser uma questão social, pode ser um tema, por exemplo, a tragédia, como o John Wick faz. Pode ser, né, tentar alcançar um gênero, alguma coisa como o Eduardo fez com Violentina, ou talvez uma atividade, igual no Dungeons & Dragons, né? Assim, matar monstros e participar de combates interessantes. Isso é o foco do seu jogo, não é o cenário. Essa pergunta, pra mim, ela é a mais difícil de responder, ou pelo menos é a mais difícil de você conseguir expressar exatamente o que você pensa sobre o seu jogo. Mas é interessante você gastar o máximo de tempo possível para pensar sobre isso e não responder em 10, 15 minutos, porque se você consegue uma boa resposta a essa pergunta, é quase como se você construísse uma base de apoio que vai te sustentar durante todo o resto do design. Isso não quer dizer que durante o processo de design você não possa mudar a resposta a essa pergunta, você não possa mudar o foco do seu jogo, né? Nada está escrito em pedra. Mas é como se fosse um norte, uma bússola que está te dizendo: bom, é isso que eu quero. E todo o resto vai depender disso, vai elaborar a partir disso, e não o contrário. Então, você pensar o que diabo o seu jogo quer fazer, antes de pensar quantos deuses foram exilados no meio dos homens, blá, 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 é interessante para você entender que tipo de tema que você quer tocar, né? Você quer falar, então, do peso que é ser uma divindade? Beleza, esse é o tema do seu jogo. Mas o tema do seu jogo não é a guerra entre os deuses, onde um deus foi exilado, entre os homens, blá, 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 whatever. Você tem que deixar o tema muito claro. Quanto mais claro você conseguir isso, melhor a chance de você fazer um design interessante com base, que expanda essa proposta. Vamos agora então para a segunda pergunta. Como o seu jogo garante que isso aconteça? Isso, né, o objetivo, sobre o que ele é, sobre o que ele é. A gente poderia traduzir essa pergunta para: que escolhas de design você fez para trazer esses elementos do jogo à tona? Que mecânicas existem para fazer o jogo sobre o que você quer explorar realmente ser um jogo? Aqui, se na primeira pergunta ela é uma pergunta extremamente conceitual, né? Ela parte só de uma discussão de conceito sobre o que você quer tratar no seu jogo, aqui a gente começa a fazer essa transição. entre proposta e mecânicas, que vai ser completa na terceira pergunta. Então, como seu jogo garante que isso aconteça, é que elementos você colocou para justamente evocar aquilo que você disse na primeira pergunta. Então, por exemplo, voltando ao caso do Dungeons & Dragons, se a gente parte do pressuposto que ele é um jogo, do pressuposto que é o que está escrito na contracapa do livro, que ele é um jogo, explorar um mundo fantástico, viver aventuras, né, assim, inimagináveis, e uma terra de fantasia, exploração e combate, como que ele faz isso? Às vezes ele não faz, na verdade. Mas se a gente chegar na pergunta, realmente, no que é o foco, sobre o que o D&D é, né, assim, é sobre matar monstros e evoluir, né, pegar as coisas deles e crescer em termos de poder para matar monstros mais fortes, aí sim, como é que o D&D faz isso? Bom, faz isso com uma lista gigante de armas e armaduras, uma lista gigante de opções de combate, independente né, assim, algumas edições fazem isso mais, outras menos. A terceira edição você tem centenas e centenas de páginas, se você somar aí, né, o livro básico e os completes, de opções de combate em termos de talentos. Mas mesmo nas outras edições, você tende a ter mais opções de armas, de habilidades de combate do que para qualquer outra coisa, inclusive exploração. Assim como também o livro te dá um livro só de monstros também, com as habilidades, só, né, assim, um livro só de monstros, suas habilidades e o seu tesouro, o que eles vão te dar, né, assim, quando você matar. Então, nesse ponto, o D&D faz muito bem. Ele garante que a sua proposta se sustente. Né, porque se a proposta é matar monstros, ele te oferece um livro só de monstro, regras complexas de como criar item mágico, de como criar esses tesouros para os personagens, e infindáveis opções de combate, embora, né, isso vá variar da primeira edição até agora a quinta, mas enfim, sempre existiu uma ampla gama de opções de combate, opções combativas de ataques para os seus personagens. Já outros jogos que têm propostas um pouco diferentes também exploram essas propostas mecanicamente de formas diferentes. Então, o Dogs in Venus, por exemplo, tem toda uma mecânica de escalonamento dos conflitos, né? Assim, onde o conflito começa verbal, depois ele pode se tornar físico, depois ele pode se tornar um combate letal. À medida que quem está perdendo o combate pode... Desculpa. Quem está perdendo o conflito pode voltar a ter uma chance, mas é escalonando, né? Assim, um bate-boca vira um empurra-empurra, uma briga de socos, e aí quem tá perdendo isso pode sacar uma arma. Então há um escalonamento do conflito, justamente porque essa proposta faz parte do cerne dele, né? Assim, de uma discussão acerca das consequências das ações morais dos personagens. O Violentina também traz essa discussão, né? Quando ele tenta responder a segunda pergunta, na qual o Eduardo respondeu assim: para conseguirmos capturar a essência dos filmes que inspiraram esse jogo, devemos primeiramente descobrir sobre o que eles realmente são, então transformar essas características em mecânicas do jogo. Dessa forma, a história a ser contada coletivamente vai dialogar com esses elementos através das mecânicas, sendo potencializadas por elas. E aí ele vai falar das cartas, dos subornos e das ameaças, de como que essas mecânicas, ele vai explicar cada uma delas, de como elas evocam a ideia desses filmes, né, assim, essa essência desses filmes que ele quer emular, e onde você vai ter a impressão de que você está apostando, você vai estar apostando na vida dos seus personagens com elementos como eles também estarão apostando dentro da narrativa. Uma outra forma, outra resposta interessante é a dada pelo nosso amigo John Wick, onde ele, falando sobre House of the Blooded, ele vai dizer: se o objetivo é a tragédia, né, o jogo, ele cria um senso, uma noção de tragédia dos Sven, que é a raça que do jogo se trata, abraçando a cultura e o mindset, né, assim, a cultura e a mentalidade desse povo. Então, o que ele fala? Que ele pegou, o jogo pega as seis virtudes mais proeminentes dos Sven e transforma eles em mecânicas, né? As virtudes são força, esperteza, sabedoria, habilidade combativa, beleza e coragem. E aí esses são os aspectos valorizados pela cultura Sven. Ele transforma isso, cada uma dessas, em uma mecânica. Na verdade, seriam quase que atributos. E aí uma coisa que é interessante, que eu acho que é aí que ele realmente emula essa ideia de tragédia, é a noção de que ele apresenta de que cada força, né, de cada ponto forte na sua ficha de personagem também é uma fraqueza. Então todas as habilidades, ela é quase que se fosse uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que ela te dá um elemento, né, assim, para alterar mecanicamente a narrativa, ela também é uma vulnerabilidade que inimigos podem tomar vantagem, né, tomar vantagem acerca dos pontos no qual seu personagem se destaca. E ele também fala que tem, né, regras pra confiança, pra traição, regras pra amor, que são muito doidas, e regras pra vingança. São esses temas que circulam a ideia de tragédia. Então a ideia aqui é justamente essa, assim, é de como você começa mecanicamente a trazer, né, os temas que você acha importantes pro jogo. Aqui é onde você começa a elaborar não só a principal mecânica do seu jogo, mas em alguns sentidos até algumas mecânicas secundárias que vão dar suporte a ela. Finalmente, a gente tem a terceira pergunta e última. Que comportamentos o seu jogo recompensa? E aqui eu acho que a gente chega no ponto mais refinado da questão, e onde a gente saiu, né, John? A primeira pergunta, ela é puramente conceitual. A segunda é amarrar mecânica e conceito. A terceira já é a mais mecânica de todas. É quase como se a gente fizesse uma transição, né, assim, em um espectro. Porque aqui a gente está dizendo já de uma linguagem de design de jogos mesmo, de game design. Recompensa, né? Assim, eu vou discutir isso em algum dos próximos episódios, eu espero que ainda saia esse ano. Mas essa ideia de que um jogo, para ele ter um sistema minimamente elaborado, ele tem que ter um sistema de recompensa para as ações que ele se para as ações que ele considera importante, né? Para as jogadas que ele considera importante. Que é exatamente essa proposta, né? Assim, que comportamento seu jogo recompensa? A gente poderia também traduzir essa pergunta para: o que seu jogo faz para incentivar os jogadores a explorar o seu tema que você propôs na primeira pergunta? E aí, se a gente for olhar o D&D, né, assim, se o tema do D&D é matar monstros e crescer em poder, né, e aí como é que ele faz isso? Ele faz isso com apresentando uma série de mecânicas de armas, de habilidades de combate, de listas e listas infinitas de monstros, de tesouros, enfim. Mas que comportamento ele recompensa no jogador? Como ele recompensa, na verdade? Bom, o D&D recompensa o combate, né, assim, a solução é, querendo ou não, violenta da maioria das situações. E como ele te recompensa fazendo isso? Te dando ponto de experiência, né? Assim, é o ponto de que você vai evoluir seu personagem à medida que você mata coisas cada vez maiores e mais perigosas. Você vai ganhando mais experiência, ganhando mais tesouros, e esse ciclo se renova a cada nível. Você fica cada vez capaz de dar conta de monstros mais poderosos, e aí você vai matando e subindo. Outros jogos vão ter recompensas voltadas aos seus objetivos. Então, por exemplo, o próprio Marvel Heroic Roleplaying, assim como o Lady Blackbird e o Shadows of Yesterday, que saiu, começou com essa mecânica, vão ter objetivos personalizados, né, que seriam as keys, personalizados para cada personagem, onde cada um deles alcança XP por fazer um certo tipo de ação dentro do jogo. Então, se você está jogando o Marvel Heroic, que é um jogo que eu estou mestrando atualmente, cada personagem vai ter as chamadas milestones, que vão dar, cada uma delas dá 1 ponto de XP, 3 pontos e 10 pontos, de acordo com as ações que você faz dentro do jogo. Então, toda vez que o Homem-Aranha faz uma piada, um trocadilho idiota, ele ganha um ponto de experiência. Assim como o Capitão América, toda vez que ele lidera um grupo no combate, na hora que ele, né, que ele se torna o líder em uma cena, ele faz o papel de liderança, ele também, se não me engano, ele também é recompensado. Enfim, você consegue fazer isso se tornar de uma maneira um pouco mais granulado, né? Onde cada personagem, a mecânica é basicamente a mesma, mas o que vai ativar a ignição ali da recompensa é customizado pelo próprio jogador. O que é uma proposta muito interessante. Outros jogos vão ter recompensas que são, inclusive, não só através da ideia de experiência, onde você avança. O Fate mesmo é um bom exemplo disso, né? Assim, o Fate, você tem um avanço nesse sentido mais tradicional, mas você também tem uma recompensa através dos chamados Fate Points, né? Assim, que à medida que você toma certas ações, e o Marvel Heroic tem isso também, você toma certas ações em jogo que te prejudicam, mas que são condizentes com os elementos narrativos do seu personagem, com os elementos do seu personagem, né? Você fala que seu piloto, ele é cabeça quente. Se tá numa situação onde ele ser cabeça quente vai prejudicar ele e o grupo, ele pode optar por usar isso contra ele mesmo, e nesse ponto ele é recompensado com o Fate Point. Então, tem várias formas dessa recompensa se dar. O importante é que ela fique clara, é que essas três questões se amarrem, né? Assim, o seu jogo, ele recompensa o comportamento, e recompensa o comportamento não é do personagem, é do jogador. É como que ele faz para o jogador explorar o seu tema, aquilo que você propôs na primeira pergunta. Então, se o Espírito do Século é um jogo de fantasia pulp, onde os heróis, teoricamente, os personagens, teoricamente, são heróis que correm riscos inimagináveis, né? Se colocam em situações malucas, lutam em cima da asa de um avião, enfim. Ao mesmo tempo, o jogo recompensa à medida que você faz essas coisas, inclusive você explora as falhas do seu personagem. A mesma coisa no Marvel RPG, que é muito parecido com o Fate nesse aspecto, né? As distinctions são características que são facas de dois gumes. Elas também podem prejudicar seu personagem, onde você rola um dado muito menor do que o D8 que você rolaria. Você rola um D4. Isso num sistema onde você tira um, torna o mestre mais capaz de dificultar sua vida no futuro. Então, quando você escolhe usar, por exemplo, a distinction do Wolverine, que ele tem um passado misterioso, pra te prejudicar numa cena, né? Você, às vezes você não consegue lembrar de alguma coisa que seria importante, que aconteceu há décadas atrás, você rola um D4. E aí você tem muito menos chance de conseguir do que rolando o D8. Mas, por outro lado, você recebe um plot point, que você vai poder usar pra ser mais foda em algumas cenas à frente. Então, essa ideia de que isso é uma recompensa, é um ciclo, né? Assim, onde você, o jogador, ele é incentivado a ter algum tipo de ação. No caso do Fate e do Marvel, são ações, inclusive, nesse ponto de fraqueza, né? Onde o personagem, ou o jogador, em certo sentido, se sabota, né? Sabota as ações do seu próprio personagem, embora dentro da narrativa, o que aquele personagem representa, para que ele ganhe alguma coisa, para que em um momento onde ele vá reforçar algumas outras características positivas, aquilo entre em jogo, num momento decisivo. Então, a recompensa não precisa ser só no ponto do... Precisa só na ideia de ponto de experiência. Aqui novamente nós vamos acessar nossos dois companheiros Eduardo Caetano e John Wick, e o último nos responde a terceira pergunta da seguinte forma: como meu jogo recompensa, né? Assim, que comportamentos meu jogo recompensa? E ele adiciona uma coisa, e pune. Pra ele tem as duas coisas, recompensa e pune um tipo de comportamento. Ele fala: meu jogo recompensa que os jogadores ajam como personagens da literatura Venn, que ele baseou o jogo todo na ideia de uma literatura fictícia dos Venn, que é basicamente uma tragédia. Então, o que ele vai dizer? Que o jogo incentiva ações apaixonadas, atos poderosos, mas que também deixam exposto vulnerabilidade. Enfim, e nessa medida que eles vão fazendo essas coisas que são inerentes à literatura Venn, segundo ele, personagens recebem pontos de estilos. Parece muito com a ideia do Fate. Eles recebem esses pontos de estilo, que, né, eles podem usar para torná-los mais poderosos, mas eles só recebem esses pontos quando eles tomam medidas, né, os jogadores adotam cursos de ação com seus personagens, que os tornam mais vulneráveis aos próprios inimigos e aos personagens, porque é um jogo que incentiva uma certa competição. Então, por um lado, onde você, né, assim, abre uma brecha, você ganha um ponto para depois, um ponto de estilo, para depois que no futuro consiga realçar uma característica do seu personagem, ao troco de você estar abrindo uma brecha ali agora. E como isso acontece no Violentina, que é um jogo, não tem uma proposta de um jogo contínuo, né, de uma campanha, enfim, é uma sessão só. Como que o Violentina, então, recompensa os comportamentos e quais comportamentos? Segundo Eduardo, recompensa dois tipos de comportamentos. O primeiro deles é aceitar as ideias dos outros jogadores, e ele vai dizer: quanto mais você aceitar as sugestões, os complementos, ideias dos outros jogadores, mais recursos para interferir na história você terá. Aí ele vai falar da mecânica de grana, né, assim, que é a metáfora para a economia do jogo, porque à medida que a grana vai girando na mesa, mais coletiva a história se torna, porque é o poder narrativo. Outro comportamento que ele diz que o jogo recompensa é a ideia de bons diálogos. E aí, o que ele vai dizer? Assim, que isso é representado mecanicamente através da ideia dos assuntos aleatórios, que são criados no início do jogo, para que no meio da sessão surjam aquelas situações inusitadas, aqueles diálogos nonsenses típicos do cinema tarantinesco. E aí, à medida que o jogador opta por utilizar um assunto aleatório em uma determinada cena, perdão, na sua cena, ele é recompensado na última etapa do jogo, já que ele vai poder narrar mais pontos do epílogo. Bom, essas então são as três perguntas fundamentais do camarada Jared Sorensen. O interessante aqui, pelo menos para mim, é justamente esse ponto, onde você parte da pergunta 1, puramente conceitual, discute como mecanicamente isso começa a... você força a imersão desse ponto, né, assim, desse cerne sobre, do tema do seu jogo. E na terceira pergunta, você já está dizendo como que você já joga para os jogadores, né? Joga para os jogadores. Como você força, em certo sentido, ou incentiva, seria melhor, os jogadores a participarem daquele tema, né? Assim, a trazer aquele tema e lidarem com ele. E é aqui que vários jogos clássicos falham, na verdade. Se for para pensar, né, o Vampiro à Máscara, ele falha justamente aqui. Se a gente partir do pressuposto que é um jogo onde você tem que lidar com a natureza da besta, enfim, né, esse debate aí entre a sua humanidade e a bestialidade, as mecânicas não tratam disso de uma forma consistente. E pior, elas não recompensam que você se engaje nesse tipo de discussão, né? Eles recompensam outras coisas. E é por isso que o jogo, em certo sentido, não acho que é só por isso, acho que são vários fatores, mas esse é um dos fatores que leva o jogo a descambar para um jogo, muitas vezes, de super-heróis, né, assim, de X-Men, enfim... Não que não seja possível você jogar vampiro de outro jeito, mas o sistema te recompensa por fazer uma coisa que é oposta à sua proposta. Já o D&D é muito amarradinho em algumas edições mais que outras, mas enfim, ao que ele se propõe. É um jogo de aventura, de matar monstros, pegar as coisas em masmorra. Dentro dessa lógica, ele tem um ciclo de recompensas muito básico, mas muito bem estruturado, onde você vai fazer aquilo mesmo, é matar monstro, ganhar XP, subir de nível, matar monstro, ganhar XP, ganhar novos poderes. E você tá sempre com um renovado interesse por matar monstros, porque toda hora você tá com um novo arsenal pra matar os monstros, né? Assim, isso vai se retroalimentando, onde você tem um ciclo de recompensas que é super interessante. Eu prometo que eu vou tratar do ciclo de recompensas num próximo episódio, porque é um tema que eu gosto muito. Eu acho bastante interessante, tenho lido muito sobre isso. Mas o ponto é que era mais apresentar as três perguntas mesmo e o que elas podem fazer. Eu tive uma experiência muito interessante com as três perguntas recentemente, que foi editando O Jogo, que é um, né, assim, que agora chama O Jogo, ou As Crônicas Pérfidas de Rickard Wick, que é foi o segundo colocado do concurso Faça Você Mesmo de Criação de Jogos 2012, criado pelo Júlio Matos. O Júlio criou um jogo voltado para o concurso, lógico. As regras do concurso, né? Além de ter que responder o questionário, tinha uma série de... tinha alguns temas que ele tinha que incorporar, quatro temas, se não me engano. Enfim, tinha toda uma discussão ali que ele teve que adotar para o jogo. Ficou em segundo lugar, recebeu as críticas, os elogios, enfim. E agora a gente está desenvolvendo o jogo, né? Na verdade, ele está desenvolvendo o jogo e eu estou comentando alguns pontos e tentando dar um recorte, né? Que é o papel do editor, em certo sentido. E foi muito curioso ver isso, porque se na época do concurso o Júlio tinha uma proposta muito bem definida do que o jogo dele seria, agora com mais tempo, né? Porque o concurso foi de 15 dias, agora com muito mais tempo, livre da ideia dos temas, ele largou alguns, abraçou de maneira mais consistente outros, o jogo começou a mudar, e mudar bastante. E aí, numa discussão alguns dias atrás, a gente chegou num problema, já que a proposta do jogo tinha se ampliado, né, tinha se tornado uma proposta até mais interessante, mais complexa, e ao mesmo tempo ele não conseguia recompensar essa proposta em sua completude. Então, se a primeira resposta que o Júlio deu para a pergunta 1, que é sobre o que é o seu jogo, ele disse: o jogo é sobre intrigas e desafios para simples divertimento dos ricos patronos de uma cidade renascentista. Os jogadores entram no jogo em busca de riqueza. Então o jogo era isso. É um jogo sobre intrigas em busca de riqueza para o divertimento dos ricos. Só que essa é a primeira proposta. Só que o jogo foi se tornando cada vez mais complexo. Bem complexo. E ele começou a entrar num campo, desenvolver mecânicas, pensar novas ideias a respeito da moralidade. Ao ponto de que cada jogador, cada personagem que interage dentro do jogo para um patrono, que é um desses ricaços, ele também teria um conflito moral entre levar a sua própria agenda, né, seu norte moral, resolver isso, ou então participar do jogo pela riqueza, porque todos os personagens começam precisando de dinheiro. E aí ele começa a discutir, né, fazer mudanças para que o jogo reflita isso, mas na terceira pergunta de como ele recompensa, ele só recompensava, que era a recompensa ainda da versão original do jogo, através de moedas, né, que as moedas são símbolos, inclusive de riqueza, enfim, que te permitem um enterro digno, basicamente, que é uma ideia até bem protestante, na verdade, que é a ideia de que você tem que ter algumas moedas na sua bolsa para que você possa ir para o... Tipo, você possa fazer a transição, seria para um céu, alguma coisa assim. E ele só... O jogo foi mudando, foi mudando, foi mudando, mas o sistema de recompensa permaneceu o mesmo. Que era, à medida que ele ia cumprindo os desafios, né, as propostos pelo seu patrono, ele ia ganhando moedas. Mas ele não tinha... O jogo, à medida que ele foi mudando e o sistema de recompensa não, ele deixou ele não passou a recompensar a nova proposta que o Júlio pensou. Que era justamente a ideia de que você entrar em um conflito moral com a possibilidade de riqueza, abrir mão dela, pelo menos temporariamente, para fazer o que você acredita. E aí a gente teve uma longa discussão que não rendeu, não conseguimos muito sair disso. E aí eu falei, olha, eu acho que o jogo, Júlio, já mudou muito a partir da sua proposta inicial. Então, pega o que você tem hoje em mãos, tira uma semana para responder as três perguntas. Principalmente as duas primeiras. A terceira a gente pode pensar junto, se for o caso. E aí ele voltou com uma versão completamente diferente do jogo. Então, se a primeira pergunta, que é sobre o que é o jogo, era, né, sobre intrigas e desafios para o simples divertimento dos ricos patronos de uma cidadezinha em busca de riqueza, agora a versão nova é: o jogo trata de pessoas em busca de riqueza, servindo como cumpridores de apostas para patronos de moral duvidosa. Sua demanda é cumprir missões de motivo fútil que podem colocar os seus valores à prova e pôr em risco aqueles que amam. Ou seja, ele já acrescentou aí a discussão moral e o risco aquilo que o personagem valoriza. Eu acho que ainda dá pra enxugar isso. E aí o Júlio me perdoe porque eu não escrevi isso, não respondi o e-mail dele ainda e já tô aqui gravando a porcaria do podcast. Mas eu acho que tá muito bom, já avançou muito, mas dá pra limpar mais ainda, né? Colocar essa questão, o jogo, sobre o que é o jogo. O jogo é sobre uma escolha entre o que você valoriza e a possibilidade de riqueza. E aí ele pode expandir, mas eu acho que a gente precisa chegar numa frase assim, que resolva, pra gente ter uma noção clara do que é o cerne. Mas com base nessa nova resposta à primeira questão, ele desenvolveu as outras duas e conseguiu solucionar esse problema. Então, o que a gente chegou foi algo que é muito... foi uma solução muito orgânica. Ele pensou o jogo pra um objetivo, que era o concurso da Secular, conseguiu fazer um ótimo jogo. Só que o objetivo agora mudou, né? O objetivo agora é a publicação em 2013, com muito mais tempo, uma proposta muito mais ampla. Só que a gente estava trabalhando nos mesmos pressupostos que foram enviados para o concurso da Secular Games, com 15 dias, um escopo muito menor, amarrado por alguns temas que nós escolhemos arbitrariamente. Agora ele está livre de todas as características. E ele continuou desenvolvendo o jogo sem repensar a sua proposta. E aí a gente chegou num beco sem saída. Então foi interessante que a gente pausasse e falasse, olha, volta, repensa a proposta com base, inclusive no que você tem agora em mãos, não é pra jogar tudo fora, mas com base nessa proposta a gente vai trabalhar daqui pra frente. E aí essa uma semana fez a gente avançar radicalmente pelo material que eu tenho aqui agora, que são essas três respostas, que eu vou pedir pra ele modificar e depois eu posso colocar nas notas do episódio. Bom, eu acho que era isso, né? Assim, tentar fazer uma certa apologia das três perguntas fundamentais do Jared Sorensen. E principalmente, mais do que as três perguntas, você pode fazer isso de outra forma, mas que é uma reflexão sobre pra que o seu jogo, né? Assim, por que você tá criando o jogo? Qual que é o objetivo do seu jogo? Uma visão um pouco mais clara, né? Do que você tá fazendo ali. Porque existem ótimos jogos de todas as formas. Existem ótimos jogos voltados pro combate matar monstro, né? O jogo D&D até hoje, na verdade Pathfinder, mas enfim, não deixa de ser D&D. Cada proposta tem jogos bons e ruins dentro daquela proposta. O importante é que você identifique o seu objetivo e consiga, a partir dele, moldar uma estrutura minimamente coerente com ele. E que jogue jogue no que seu objetivo tem de mais interessante. Na sua proposta tem de mais interessante. É quase que uma discussão de conceitual mesmo. Objetivo até chegar... Uma proposta até chegar em um objetivo. Bom, é isso. Eu espero voltar em menos do que 7 meses. Até mais. Is your family protected?